escreveu compartilhando coisas que fomos vivendo como igreja ao longo desses anos, desafios, testemunhos, experiências de como que Deus foi nos movendo a tocar, servir nossa cidade, desafiar a nossa igreja, a dizer assim, ó, nós podemos fazer a diferença, né, onde estamos com o que temos para tocar corações e vidas. E aí Deus foi colocando, né, todas essas experiências no nosso coração, e alguns anos atrás Deus deu uma palavra para Vanessa, e então ela escreveu esse livro, Revolution, né, 21 desafios, né, que vão transformar a sua vida. E aqui você vai ver que para fazer a diferença não é complicado. São coisas simples que às vezes já estão na sua mão, que você simplesmente precisa abrir os seus olhos e dizer, eis-me aqui, Senhor, né, e deixar Deus usar você. Olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus quer usar você para fazer a diferença. E aí Deus nos deu esse livro, temos, né, compartilhado, levado essa mensagem, e hoje a gente tem aqui para você adquirir, tá certo? A gente tem algumas poucas unidades, né? E se você desejar adquirir, então você pode ser abençoado. Se você quiser presentear alguém também, tá? Então você adquire e dá de presente, aproveitando que é final de ano, e você vai ser abençoado, vai abençoar nosso ministério, e com certeza vai ser muito incrível. Amém? Tá bom? Tá lá então depois no final. Se você quiser também, a Vanessa pode fazer uma dedicatória, né? A gente pode deixar uma mensagem, um recadinho para você junto com o livro ali também. Amém? Glória a Deus! Quem está feliz com Jesus diz amém. Outra coisa que Deus deu para nós também, por incrível que pareça, para você ver o que, que Deus pode fazer. Deus deu um livro para nós. Nós temos lá também uma igreja muito abençoada, que ora, que adora, que se move sobre a cidade. E há alguns anos, através do nosso ministério, Deus foi nos dando canções. E neste ano também tivemos o privilégio, né, e até foi coincidência que ao comemorar o aniversário da nossa igreja, o pastor Ariomar estava com a gente lá, a gente lançou as canções do nosso ministério, né, nas plataformas digitais, como o pessoal fala. Eu sempre sonhei em dizer isso, né, disponível em todas as plataformas digitais. Então Deus nos deu algumas canções, nosso ministério é chamado Vertical. Então se você entrar lá no YouTube, no Deezer, no Spotify, você procurar lá Vertical com dois L's no final, você vai ver as canções que Deus nos deu, né? E esse ano tivemos a oportunidade e o privilégio de registrar essas canções, de tal forma compartilhar também aquilo que nós temos vivido como igreja, a nossa forma de expressar e de adorar a Deus lá onde nós estamos, tá bom? Então se você quiser ouvir também, está lá disponível para você acompanhar. Amém? Então tá bom, Deus abençoe, queridos. Abra sua Bíblia comigo, quero ler dois textos aqui. Primeiro lembrando, né, uma coisa muito importante, talvez, não sei se você sabe, mas hoje é o dia da Bíblia, né? Segundo domingo de dezembro a gente comemora o dia da Bíblia. É uma coisa muito importante a gente entender sobre a importância da palavra de Deus e como que ela faz toda a diferença. Alguns anos atrás, quando começou a ter aplicativos de Bíblia, teve um aplicativo que eu adquiri, né, é gratuito, ele é disponibilizado no mundo inteiro, chamado YouVersion. E inclusive nessa virada de mês de novembro a dezembro, eles comemoraram, né, o mês, o dia da Bíblia, e eles tinham uma meta de alcançar mais de 1 bilhão de downloads, só para você ter ideia. E justamente nessa virada ali de novembro a dezembro, eles fizeram uma celebração, né, a igreja que trabalha com esse projeto, o pastor Craig Gresham, falei, e eles comemoraram 1 bilhão, né, de downloads do aplicativo, vários idiomas. Então foi maravilhoso de ver, né, a nossa a igreja é parceira lá desse aplicativo. Só para você ter ideia como é que é, eles estavam lá, um telão lá nos Estados Unidos lá. Daqui a pouco o pessoal falou, ó, pastor, a logo da nossa igreja está lá, passando lá no telão. Falei, lá nos Estados Unidos, como diz o pastor Rodrigo, lá em Orlando, não é Orlando, mas é lá nos Estados Unidos, né? Estava lá passando lá o nome da nossa igreja. Mas o que é maravilhoso disso? De você ver como que Deus está disponibilizando a palavra dele sendo levada nos quatro cantos dessa terra, e como que às vezes, né, ferramentas podem colaborar para isso. Então se você, às vezes, não sei se você tem um aplicativo, mas vou divulgar também, é chamado YouVersion, né, um aplicativo bíblico, né, você baixa a Bíblia, tem devocionais diários, e é uma bênção lá, várias igrejas que cadastram, tem seus devocionais, e ali também você pode acompanhar. Outra coisa que é interessante você saber sobre a Bíblia ela tem 1189 capítulos, então se você lê 3 capítulos por dia, em um ano você leu a Bíblia toda. sabe? Isso é mais rápido do que você assistir um episódio de um seriado. Tem 3 capítulos por dia, se você ler, se você for o ano todo, você leu a Bíblia toda. Em média aí de 6 a 7 capítulos por dia, se você ler, você leu a Bíblia em 6 meses. Se você ler a Bíblia, torna aí de uns, né, for mais fominha, quiser ler a Bíblia em 13 capítulos por dia, que aí vai dar em torno aí, como eu falei para você, dá menos de uma hora. Você fala assim, nossa, pastor, mas 13 capítulos, dá menos de uma hora, você lê a Bíblia em 3 meses. Entende? Então você vê aí a oportunidade e o privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus na nossa vida, valorizar a palavra de Deus, saber que essas são palavras de vida eterna que fazem a diferença. E nessa disposição, né, com certeza, de buscar ler a palavra de Deus, isso vai gerar um efeito poderoso na sua vida. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: leia a Bíblia, vai fazer bem para você. Um dia os discípulos chegaram para mim e falaram assim: pastor, como que eu tenho que ler a Bíblia? Né, eu devo começar pelos evangelhos, eu devo começar por Gênesis, por onde? Como que eu tenho que ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia, quantos capítulos por dia? Eu falei, sabe como é que você lê a Bíblia? Lendo. Abre a Bíblia lá na capa e começa a ler. Comece a ler. Independente se você vai ler rápido, vai ler devagar, se você vai ler em um ano, em menos de um ano, a questão é comece a ler. Entendeu? Depois você vai, né, aprendendo, eu vou fazer assim, eu vou estudar dessa maneira, eu vou ler a Bíblia dessa forma, mas comece, crie esse hábito de buscar na palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, e isso vai fazer diferença na tua vida, né? Comece lendo, essa é a primeira atitude, iniciativa que vai fazer diferença. Depois você vai aperfeiçoando a tua forma, a tua didática de como estudar a palavra de Deus, porque às vezes a gente fica estudando a melhor maneira e não começa. Então comece do jeito que está, onde você está, e isso vai fazer diferença. Amém? Quantos aqui vão aprofundar na palavra de Deus e vão ler a palavra de Deus em 2026? Amém? Se é ano de expansão, também é ano de você expandir, né, e de você buscar mais e mais a palavra de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus! Então tá bom, querido. 2 textos que eu quero ler com você. O primeiro está lá em Isaías 54, versículo 2 e 3. Profeta Isaías, capítulo 54, versículo 2 e 3. Diz assim: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firme bem as suas estacas, porque você se espalhará para a direita, para a esquerda, seus descendentes se apossarão das nações e povoarão cidades abandonadas. Amém? Então diz ali: alargar, estender, avançar, né, expandir. Há uma promessa de Deus de levar você muito além da onde você está, de levar você a viver coisas muito maiores do que aquilo que você já viveu até hoje. Amém? Outro texto que eu quero ler com você, abra lá em Josué capítulo 5, versículo 2 ao 12. É um pouquinho comprido, mas eu quero que você acompanhe comigo. Josué capítulo 5, do versículo 2 ao 12, diz assim: naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas outra vez. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Haralote. Ora, esta é a razão pelo qual Josué circuncidou. Todos os que tinham saído do Egito, os homens, todos os guerreiros, morreram no deserto depois da saída do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto durante a viagem após a saída do Egito não haviam sido. Os israelitas haviam andado 40 anos no deserto, até que toda a nação dos homens de guerra que saíram do Egito fossem exterminados, por não terem obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera sob juramento aos seus antepassados, dar-nos a terra onde manda leite e mel. E assim foi aos seus filhos que o Senhor levantou em lugar deles, e Josué os circuncidou, porque não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, eles ficaram onde estavam acampados até se recuperarem. E então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso o lugar foi chamado Gilgal até hoje. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto eles estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte à Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães sem fermentos e grãos tostados. No dia seguinte, depois de comerem do fruto da terra, o maná cessou. Já não houve maná para os israelitas, e naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, e nós entendemos o chamado do Senhor, para que a gente possa continuar avançando, para que a gente possa continuar crescendo, para que a gente possa prosseguir em conquista, nos tornando tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem. Então nessa noite, fale o coração, nessa manhã, fale o coração dessa igreja, Pai. Ministre a vida deles, para que eles possam realmente, no final desse ano, comprovar, Pai, mesmo no tempo que ainda resta deste ano de 2025, ver, Pai, que grandes são as promessas do Senhor e poderosos são os feitos do Senhor. E também abrindo os horizontes, Pai, para que eles possam contemplar tudo aquilo que o Senhor deseja levar eles a viverem ainda, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, Israel geralmente é um simbolismo profético, né? O que é o profético? Às vezes o pessoal mistifica o profético, né? Coloca de uma perspectiva mística, mas o profético nada mais é do que uma realidade natural de uma verdade espiritual. Né? A gente tomou a ceia, por exemplo. O que é a ceia naturalmente aqui? É um pãozinho, é um cálice com suco de uva. Então é uma realidade natural, mas de uma perspectiva, né, espiritual. Jesus diz assim: façam isso em memória de mim. E quando ele ensina a gente a praticar isso como igreja, há uma verdade espiritual no reino dos céus, que é a aliança de Cristo sobre nós, a nova aliança que nos traz o perdão, nos traz a salvação e nos traz a vida plena e abundante. Se for olhar humanamente falando, é só um gesto pequeno, mas espiritualmente é poderoso. Amém? Diga assim: o profético é algo natural que manifesta uma verdade espiritual. Então, quando nós vemos o povo de Israel na Bíblia, é um povo, mas esse povo traz justamente de uma maneira profética a realidade daquilo que Deus queria mostrar sobre o que nós seríamos como igreja, como povo de Deus. E quando o povo de Israel estava lá no Egito, eles eram escravos, e depois Deus tira eles da escravidão, conduz eles 40 anos no deserto, e depois eles conquistam a terra prometida. E dentro desse processo, que eles saem como escravos, andam no deserto como peregrinos, e depois entram na terra como herdeiros, como conquistadores, nada mais é do que o simbolismo profético daquilo que Deus nos deseja viver, nos levar a viver como filhos. Quando você não tinha Jesus, você estava lá no mundo, perdido na escravidão. O Egito é um simbolismo disso. A vida sem Jesus, a vida sem Deus, a vida de escravidão. E aí quando você conhece a Jesus, você sai da escravidão e você começa agora a viver a vida que Deus tem para você. Só que você já não entra direto na terra prometida. Deus, ele começa a guiar você em um trabalhar, em um processo na sua vida, para que você se torne herdeiro e conquistador. Diga assim: herdeiro e conquistador. Só que você pode ver, apesar da caminhada do povo do Egito até a terra prometida ser 40 dias, a Bíblia fala que Deus não conduziu eles para o caminho mais curto, porque diz assim que se eles se deparassem com a guerra, então eles iam fugir, eles iam voltar atrás. Então Deus, ele estabelece um processo, e claro que eu acredito que não seria de 40 anos. 40 anos eles duraram no deserto por causa da teimosia, da rebeldia, da incredulidade. Mas mesmo assim não é algo instantâneo. Uma coisa que eu sempre falo, que Deus não faz coisas preciosas de forma instantânea, né? Coisa instantânea é que nem nesse miojo, 2 minutos está pronto. Mas você vai ver que as coisas saborosas da vida levam tempo, não é verdade? Até comida é assim. E na vida nossa com Deus não é diferente, assim também com o povo de Israel. Deus não tira eles da escravidão e já coloca eles na terra prometida. Por quê? Porque Deus queria trabalhar no coração deles para eles aprenderem alguma coisa. E aí entra naquilo que a gente vai falar um pouquinho aqui: crescer para conquistar. Diga assim: crescer para conquistar. Então, quando Deus tira aquele povo do Egito e começa a conduzir eles, se torna um testemunho, uma lição, mas que se aplica na nossa vida. E olhando para o povo de Israel, a gente aprende hoje como viver e também entender os processos de Deus para nós. Quando Deus tira o povo de Israel, a primeira coisa que fica muito claro é Deus mostrando assim: ó, existe um caminho, existe uma promessa, existe uma terra que eu vou levar vocês para vocês conquistarem, e lá vocês vão ser herdeiros, de escravos a herdeiros. Mas aí vem o trabalhar de Deus. Por quê? Porque o profético, ele aponta destino. Deus, ele revela promessas. O agir de Deus, o Espírito Santo mostra aquilo que ele quer, o que Deus quer levar a gente a viver e a experimentar. Mas aí existe algo que Deus quer trabalhar, e ele trabalha desde lá atrás. E ele se revela até na figura de Cristo, que é o quê? Paternidade. Diga assim: paternidade. Então, o profético, o agir de Deus, ele aponta para onde Deus quer nos levar. Mas é a paternidade de Deus que vai nos levar até lá. Amém? Deuteronômio 8, do 2 ao 5, diz assim: ó, lembre-se de como o Senhor seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto durante os 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Então nós vemos aqui que Deus, quando tira o povo da escravidão, não vai direto para a terra prometida. Por quê? Porque Deus quer gerar neles um senso de filiação. Dizer assim: vocês não são somente um povo escolhido lá, mas vocês vão ser meu povo de propriedade exclusiva. Se vocês andarem comigo, mais do que ser o Deus de vocês, eu vou ser o vosso Pai. Quando Jesus, ele vem aqui, ele vem como homem, mas a maior gesto, a maior expressão que deixa claro e que revela Deus é na figura do quê? Filho de Deus. Ele mostra Deus como Pai. E uma das coisas que é muito importante a gente entender, que para conquistar, para se tornar tudo aquilo que Deus deseja, para viver tudo aquilo que Ele tem para nós, para a gente viver um ambiente onde a gente vai viver cada vez mais as coisas de Deus, nós temos que assumir a nossa condição de filho e ter a visão clara de Deus como um Pai. Jesus, ele veio aqui e viveu como filho, nos ensina a viver como filho. E ele nos deixou esse exemplo de como povo de Deus, como filhos de Deus, vivemos nessa terra, como discípulos semelhantes a Jesus. E qual que era o maior exemplo de Jesus aqui na terra? Filho. Ele vai orar, ele não chega lá e, ó, vamos orar assim, ó: excelentíssimo Deus, Senhor de toda a terra, poderoso e eterno. Quando ele vai ensinar a orar, ele ensina a orar como? Pai nosso. Jesus, através da filiação, do Filho de Deus que ele era, ele revelou a natureza mais poderosa que existe em Deus: Pai. E nos deu o privilégio até de a gente exercer um papel aqui na terra, que é um exemplo daquilo que ele é, de sermos pais, pais naturais, pais espirituais. Mas não é esse detalhe que eu quero colocar para você, mas como que Deus trabalha para exercer paternidade na nossa vida, para que a gente cresça como filho. Se eu aprender a ser filho, eu vou crescer e vou conquistar. E aí, o que que o diabo gosta de fazer? Distorcer a realidade. O diabo gosta de inserir mentiras. E principalmente no reino espiritual, ele gosta de criar uma coisa que hoje no mundo, na sociedade, acontece muito, que é o quê? Espírito de orfandade. As pessoas hoje, elas estão debaixo, no mundo lá fora, de uma rementalidade, né? Além da escravidão, e mesmo ali, tentando conhecer a verdade, muitas vezes até vindo para a realidade da igreja, com uma mentalidade do quê? De órfão. Não tem um pai. E pode ver por que que o diabo investe tanto para destruir famílias, para distorcer comportamentos no meio familiar, no meio da sociedade, para que as pessoas cresçam com o senso do quê? De orfandade. Se eu sou órfão, eu não tenho pai. Se eu não tenho pai, eu não tenho herança. Se eu não tenho herança, eu não conquisto. E se pode ver como que isso é algo muito impercutido, até mesmo na sociedade, até mesmo nos filmes, até mesmo, né, no meio dos filmes de herói. Você pode ver no meio americano como que existe já esse senso de cultura de orfandade. Vamos brincar aqui só para você ver sobre a questão dos heróis. Lá, você vai ver lá o Super-Homem. Ele é órfão. Não tem pai. Você vai ver o Batman. Não tem pai, o pai morreu. O Homem-Aranha, o pai morreu, não tem pai. Você vê como que é o senso de orfandade, é muito claro no meio da sociedade, e às vezes a gente vai crescendo com essa mentalidade, e o diabo vai às vezes traumatizando, vai marcando, vai ferindo, vai escravizando, e a gente vai ficando preso. Porque o povo de Israel caminha no deserto, e você vai ver, a maior dificuldade não era tirar o povo de Israel do Egito, mas era tirar o Egito de dentro do povo de Israel, tirar a escravidão de dentro deles. E o pior de tudo, que essa escravidão gerava neles um senso de orfandade. Eles não conheciam Deus dentro de uma figura de pai. E você vai ver nesse texto aqui que todo o processo de Deus trabalhando, conduzindo eles no deserto, dando maná, gerando dependência, fazendo com que as roupas não envelhecessem, que seus pés não ficassem inchados, seu calçado, né, não se desgastasse, era para mostrar: existe alguém que cuida de você, vocês têm um pai, vocês têm alguém que se importa. E se vocês andarem debaixo desse cuidado, dessa instrução, dessa dependência, vocês não somente vão ser sustentados, não somente vão ser cuidados, mas vão amadurecer e se tornar herdeiros e conquistadores. E assim não é diferente para a nossa realidade. Deus tirou você lá do mundo, Deus tirou você da escravidão, do pecado, da morte, do lamaçal, trouxe você para o seu reino de luz. Mas muito importante você entender, meu querido, que nessa jornada Ele está trabalhando, cuidando, ministrando, provando, tratando, disciplinando você. Para quê? Não é para você fazer você sofrer, você viver de uma vida difícil, mas você entender que até mesmo nessas situações Ele está trabalhando para cooperar para o teu bem, para que você cresça e se torne herdeiro e conquistador. Deus não apenas conduz, mas Ele forma filhos. O deserto não é abandono, é a paternidade de Deus em ação. Qual que é o objetivo do deserto? O deserto não é punição. Deserto não é destino. Mas deserto é um ambiente onde Deus trabalha para que o nosso coração aprenda a ser filho. Quantos de nós vamos para Cristo, temos um encontro com Deus, caminhamos em nossas células, mas às vezes ainda estamos com a mentira na nossa mente, ainda estamos com o espírito de orfandade em nosso coração, achando que não temos ninguém por nós, queremos às vezes encontrar em alguém uma resposta. Que eu digo para você, por mais cuidado que você seja, por mais pastoreado que você seja, aquilo que vai ser determinante para mudar no seu interior é compreender o fato que Deus é o Pai que você precisa. O salmista Davi fala assim: ainda que meu pai e minha mãe não me abandonem, o Senhor é quem cuida de mim. Remova toda mentira, todo engano do diabo, todo espírito de orfandade que limita você de viver pleno e conquistador, e assuma a tua filiação e reconheça que você tem um pai. A igreja é um ambiente que está trabalhando, você é cuidado por um líder, é apacentado, liderado por pastores, para revelar de uma forma natural uma verdade espiritual. Deus é Pai, Deus é o Pai que um dia te tirou das trevas e hoje está te conduzindo para te fazer príncipe e herdeiro, porque esse é o projeto dele desde o início. Mas tem que remover essas mentiras. Às vezes a gente está caminhando no processo e a gente começa a olhar para o deserto. Às vezes começa a olhar para o dia ruim, para o momento que a gente está sendo provado. E a maior dificuldade, diz ali, que aquele povo que padeceu lá durante os 40 anos, sabe por quê? Porque nunca pararam para olhar a Deus como um pai. A referência que eles tinham às vezes era do Egito. No Egito eles eram escravos, escravos de Faraó, escravos de uma mentalidade dos deuses do Egito. E Deus tira dizendo assim: não é essa mentalidade que vai fazer vocês ser conquistadores. Em muitos momentos estavam lá no deserto. Ah, lá no Egito a gente tinha isso, tinha aquilo. E quantas pessoas na vida cristã, que quando Deus está trabalhando no coração delas para serem herdeiros, ah, porque quando é isso, porque é aquilo. Olha o que, que eu estou passando agora. Todo o trabalhar de Deus para fortalecer em você um coração de filho. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles eram escravos. Quando eles caminham no deserto, eles são peregrinos, mas estão sendo moldados, ministrados para se tornarem herdeiros. Amém? E aí, nessa condição de filhos, aí você está pronto? Mais ou menos. Mais ou menos. Beleza, pastor, então agora eu tenho a mentalidade de filho, agora eu vou conquistar. Amém ou não amém? Só que Deus ainda continua trabalhando, porque a Bíblia fala em Filipenses, dizendo assim: porque Ele quem realiza o querer e o efetuar. Se o agir de Deus, o mover profético de Deus sobre a nossa vida, sobre a igreja, aponta o destino, mas é a paternidade que vai levar a gente até lá. Aprender a ser filho e reconhecer Deus como pai que vai levar a gente a chegar lá. Por outro lado, é a maturidade que te faz conquistar a herança. Diga assim: maturidade. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. Deus te faz filho, Deus te faz herdeiro, Deus te dá uma promessa. Agora é só bênção, amém? Não. Maturidade. Diga assim: maturidade. Sabe, irmãos, Deus dá promessa, Deus dá bênção, mas Deus não dá conquista. Quem conquista é a gente. Vamos dizer assim, vamos usar um exemplo para você ver. O filho está lá pequenininho e o pai olha para ele, ama o filho: pai, eu quero uma bicicleta. O pai deu a bicicleta, abençoou o filho. O filho monta na bicicleta e sai andando? Não, né? Porque o pai libera a promessa: ó, vou te dar uma bicicleta. Abençoa ele: está aqui a bicicleta. Agora, aprender a andar é com quem? É com o filho. É clássico, meu filho mais velho foi assim, né? Eu, pai de primeira viagem, o primeiro lá, pegou a bicicletinha e falei: agora, pai? Falei: vamos lá. E põe a rodinha e sai empurrando, aquela cena, né? E pedalando e tudo, né? E eu lembro, ele falou assim: agora tira as rodinhas. Falei: beleza, vamos tirar. Daí ele falou: mas segura eu aqui atrás do banco. Falei: vamos. E daqui a pouco ele pedalando, e eu tenho até a foto registrada, irmão, até hoje eu brinco com ele. E ele saiu pedalando, e ele: olha só, eu já sei andar. E ele foi até o final da rua, irmão. E nós: isso aí, meu conquistador, né? Agora é o meu ciclista, está pronto para voar, pronto para pedalar. Daqui a pouco ele olhou para a rua que tinha que fazer a volta. E aí, meu irmão, na hora que ele virou, foi, parou para o mato. Caiu lá dentro do mato com a bicicleta. E ele veio tudo sujo de terra, empurrando a bicicleta. Eu não sei fazer a volta. Falei: então vamos lá, próxima lição. Né? Hoje ele já é adulto, tem moto, tem carteira, já dirige moto. A mãe dele fica louca. Ela: Guilherme, cuidado com essa moto. Né? Coração de mãe, toda a vida é assim. Mas você vê, quando era pequeno, o pai abençoou, dá uma bicicleta, mas conquistar foi com ele, né? Depois foi lá tirar a carteira de motorista, daí reprovou e vinha: acredito que eu reprovei, aquela coisa, né? Depois, de moto ele passou de primeiro, mas de carro ele veio: como é que pode, né? Falei: tranquilo, vai, filho, tenta de novo. E agora está lá. A maturidade leva você a conquistar a herança. Então você não tem aquilo que Deus te dá, você tem aquilo que você conquista. Deus dá a promessa, Deus dá a bênção. Agora, se tornar um conquistador é com você. Olhe para quem está só e diga assim: a promessa é com Deus, a conquista é com a gente. Ou seja, quando Deus tira o povo de Israel, Ele fala assim: ó, vocês vão sair do Egito e vão para uma terra que mana leite e mel e vão conquistar. E aí o que, que acontece? Não estão prontos ainda. O deserto vem para amadurecer. A herança existe, a promessa foi dada, Deus está presente, mas conquistar exige maturidade. E aí é interessante, porque nesse texto de Josué que eu li com vocês ali, diz assim, Josué 5,12: no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, o maná cessou. Diz que o povo peregrino no deserto, durante 40 anos, morre uma geração no deserto, a geração dos filhos entra na conquista da terra prometida. Mas está tudo pronto para conquistar? Não. Eles vão atravessar o Jordão e daí Deus fala para Josué: circuncide eles. O que, que Deus está dizendo assim? Para conquistar, para ser conquistador, tem que ter a marca da maturidade, da aliança. Tem que ter a marca de que agora eles não são mais peregrinos, que agora eles não são mais escravos, mas que agora estão prontos para entrar na terra e tomar posse daquilo que eu tenho para eles. Deus é um Deus de memoriais. Às vezes as lutas, às vezes as batalhas, às vezes as provas, as situações da vida são marcos na nossa vida para levar a gente para a maturidade, para Deus dizer: agora você está pronto para expandir, agora você está pronto para entrar num novo nível, numa nova dimensão do que eu tenho para você. Amém? Deus encerra a provisão do maná quando o povo está pronto para viver como herdeiro maduro. 40 anos era comidinha do céu. Claro que era só o maná, mas quando eles entram na terra prometida, o maná cessa. Por quê? Porque agora eles comem do fruto da terra. Sabe o que é isso? Quando você tem maturidade, quando você se torna conquistador, você começa a desfrutar das coisas que Deus tem para você. Deus nunca quer que a gente simplesmente sobreviva. Tem gente que se conforma com o deserto, se conforma em ter a água da rocha, se conforma em ter as codornizes, em ter o maná. Por quê? Modo sobrevivência. Acho que é só isso. Tá bom assim. Mas Deus nunca quis que aquele povo se conformasse com o deserto. Deus nunca quis que eles voltassem para o Egito. Mas nunca falou: ó, é aqui, isso aqui tá bom, se conforma com isso. Não. Aquilo ali foi um modo de trabalhar para a maturidade, para que depois eles estivessem prontos para viver algo maior. Repita comigo e diga assim: Deus tem algo maior. A gente canta, né? Novo tempo, expansão, conquista, meu querido. A gente tem que ser grato, mas não pode ser conformado. Ah, tá bom, maná. Ó, pelo menos não estou mais escravo. Tem muita gente que limita a vida cristã a isso. A vida cristã com Deus não é você ficar conformado com o deserto, mas é ter o senso de filiação. Entender que existe um pai que cuida de você, mas que está levando você para a terra prometida, para a terra da promessa, para o nível da herança, para o nível da conquista. Tem que amadurecer. Amém? E o último ponto, né? A gente fala o último ponto para dar a ideia que está terminando, né? E o último ponto, o primeiro, a gente entende isso, que Deus ele move para mostrar o destino e dizer: se vocês se tornarem filhos, eu vou ser pai e vocês vão chegar lá. O segundo ponto mostra que para eu conquistar e viver tem que amadurecer. Não é, é instantâneo. Deus trabalha em processos. Mas terceiro ponto, e isso que eu quero chamar a tua atenção, para você, né, selar esse final de ano e entrar realmente num nível de unção, de graça, num nível profético de expansão para 2026, é entender: a gratidão amplia a visão para um novo horizonte. A gratidão amplia a visão para um novo horizonte. Salmo 100, versículo 4 e 5 diz assim: entre por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Irmãos, gratidão não é apenas resposta, é chave espiritual. Quem agradece sempre enxerga mais longe. Lembra que eu falei sobre o espírito da orfandade? O diabo gosta de distorcer, gosta de criar um espírito de orfandade no coração. Por quê? Porque o órfão ele sempre vai olhar para aquilo que ele não tem. O senso de orfandade, de desamparo, por mais que você tenha, por mais que você receba, por mais que você seja suprido e cuidado, ah, mas eu não tenho, ah, mas não acontece. E aí gera o quê? O contrário da gratidão, a ingratidão. gratidão. A ingratidão só leva você a ver aquilo que não tem, e aí as coisas não mudam. Pode vir palavras, pode vir temas para um novo ano, pode vir promessas, pode vir um profeta de Deus falando: ó, eu tenho isso para você. Mas se você quer realmente, né, assim como um carro para ligar precisa de uma chave, a Bíblia fala assim: ó, entre em suas portas com ações de graça. A chave que abre a porta para entrar no nível que Deus tem é ação de graças. A chave que dá ignição para funcionar aquilo que Deus tem para a tua vida é ações de graça. Diga assim: gratidão. A gratidão vai levar você a sonhar. Ela vai levar você a olhar tudo que você já teve, tudo que você tem e tudo aquilo que Deus deseja levar você a viver. E vai mostrar: Deus tem mais. Vai ampliar os teus horizontes, vai ampliar a tua visão. Vai dizer: somos gratos por tudo que Deus tem, mas eu não vou me conformar. Deus tem mais. Deus tem mais. Quando você tem um coração grato, você nunca para de sonhar. Quando você tem um coração grato, a tua visão nunca cessa. Ela sempre se amplia. Sabe por quê? Porque quando você tem um coração grato, você não para de sonhar. E quando você não para de sonhar, você não para de ter futuro. Por que tem gente... Eu tenho muita coisa boa que eu lembro do meu passado. Eu tenho histórias boas que eu gosto de lembrar aqui em Ponta Grossa. Mas eu vou dizer para você: passado tem que ser um memorial de gratidão, de lembrar aquilo que Deus fez. Mas passado não é lugar para a gente viver. Agora, quando a pessoa ela não é grata, ela não consegue sonhar. E quando ela não consegue sonhar, ela não consegue ter visão. E daí sabe o que ela faz? Volta para o passado para sobreviver. Se eu aprender a ter gratidão, coração grato sempre vai continuar sonhando. Deus tem mais. E aí Deus vai revelando, vai mostrando: olha o que eu tenho para fazer. Olha o que eu vou fazer na tua casa. Olha o que eu vou fazer no teu trabalho. Olha o que eu vou fazer com os teus filhos. Olha o que eu vou fazer com a tua célula em 2026. Olha o que nós vamos viver como igreja. Olha o que Deus vai fazer nessa cidade. E assim vai, ampliando a visão. E o coração grato continua sonhando. Agora, quando a gente não é grato, só olha porque não tem. A gente para de sonhar, só sobrevive. E aí a gente começa: ah, era tão bom quando era assim, era tão bom quando a gente fazia isso. E eu vejo muita gente com tanta promessa de Deus, mas que um dia perdeu a visão, porque parou de sonhar, porque esqueceu. Gratidão, meu querido, não é sentimento, gratidão é intencionalidade. É você reconhecer quem Deus é, o que Ele faz e quem Ele coloca na sua vida. Por isso que a gente tem que ser grato a Deus pelas coisas que Ele faz. O que a gente tem é onde a gente está, pelas pessoas que Ele coloca, os ambientes que Ele coloca para a nossa vida. E quando a gente começa a cultivar essa atitude, essa cultura na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, ah, meu querido, você não tem ideia de onde que Deus pode te levar. Efésios 3:20. Ora, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E para acontecer tudo isso, meu querido, gratidão. Quer expandir? Quer avançar? Quer conquistar? Lembre então: você tem um Pai. Não pare de amadurecer e cultive um coração grato sempre, sempre. Sempre seja grato. Talvez você: ah, pastor, mas eu não sou aquele cara que, né, tem sempre nos lábios. A boca fala do que está cheio o coração, mas mais do que você falar, cultive aqui dentro. Senhor, obrigado. Obrigado pela minha vida, obrigado pela família que o Senhor me deu, obrigado, Pai, pelo trabalho, obrigado pela casa, obrigado pela provisão, obrigado, Senhor, pela igreja, obrigado pelo meu líder de célula, obrigado pelo meu pastor, obrigado, Senhor, pela minha cidade. Quando você aprende a ser grato, você começa sempre a enxergar tudo que Deus está te dando, e os teus olhos sempre enxergando aquilo que Deus tem. Amém? O profético, a realidade dos céus, aponta o destino. Trabalha o processo, cura a orfandade, produz maturidade, libera a herança e amplia a visão. Destino sem filiação gera perda, herança sem maturidade gera desperdício. Mas quando a gente pega toda a realidade que a gente aprendeu aqui e cultiva com gratidão, a gente mantém o coração alinhado para avançar. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Como eu falei para vocês, é sempre importante saber de onde você veio, de onde Deus te trouxe, o que Ele fez na sua vida. Carregar os memoriais ajuda você a ver toda a trajetória que Deus cultivou na sua vida. Mas o passado não é um lugar para você viver. E Deus está mostrando pessoas aqui nessa manhã que Deus está tirando você do olhar do passado. Deus está mostrando aqui nessa manhã pessoas que estão rompendo com a orfandade. Você tem um pai.